A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos, eu sou Patrícia Armentano. Seja muito bem-vindo a partir de agora. Hoje nós vamos apresentar aqui o tema Violência contra Crianças e Adolescentes. E quem vai conversar comigo é o magistrado Oswaldo Canela Júnior, diretor do Fórum da Vara de Infrações Penais contra Crianças, Adolescentes e Idosos. E eu quero primeiramente cumprimentá-lo. Seja muito bem-vindo, magistrado.
Muito obrigado. Eu que agradeço o convite.
Bom, para começar a nossa entrevista, o Brasil é referência em uma legislação específica para crianças e adolescentes, não é mesmo? Com os 30 anos de criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, houve um grande avanço na implementação de políticas públicas, transformando crianças e jovens em pessoas de direitos. Mesmo assim, magistrado, diante desta importante conquista, nós temos ainda muitos desafios a serem enfrentados, não é mesmo?
Sim, nós temos muitos desafios, principalmente no que toca aos processos de orientação de crianças e adolescentes, também de recuperação. Nós precisamos aperfeiçoar o sistema de recuperação dessas crianças, aplicação de métodos segundo a ciência, que possibilitam o tratamento psicológico e muitas vezes o reencaminhamento social de adolescentes que eventualmente pratiquem algum ato infracional, que é um ato equiparado a um crime em relação aos adultos.
Mais recentemente, magistrado, houve uma alteração nessa lei, não é mesmo? Essas novas regras vieram para ampliar as chances de combater ainda mais a violência infantil tão constante na nossa sociedade?
Sim, o legislador tem a percepção de que a legislação precisa ser aprimorada no sentido de reforçar o princípio constitucional de combate irrestrito a crimes praticados contra crianças e adolescentes. Esses crimes são gravíssimos. Nós que estamos trabalhando no fronte e diariamente recebemos a notícia de crimes diversos praticados, nós podemos constatar o desgaste da malha social, a depauperação do núcleo familiar com essas condutas. Então, o legislador vem reiterando a conduta no sentido de garantir aos operadores do direito que tenham instrumentos para o combate dessa situação.
E para quem essa lei se aplica?
Essa lei se aplica para todos aqueles que eventualmente cometam crimes contra crianças e adolescentes.
Violência contra crianças e adolescentes, magistrado, é uma questão social ou uma questão de saúde?
Pode ser encarada por essas duas perspectivas. É uma questão de saúde, porque nós constatamos que a prática de um crime, consoante a modalidade ou a gravidade da conduta praticada pelo réu, e que atinge a criança ou adolescente, traz desdobramentos no campo psíquico e também no campo biológico, ou seja, na saúde da criança ou do adolescente. Então, nós temos, por exemplo, inúmeros sintomas psicológicos que podem ser detectados, como alteração comportamental, ideação suicida, comportamento agressivo, alterações de sono, isolamento e retraimento, prejuízo no desempenho escolar. E em casos mais graves, nós temos, inclusive, lesões psicológicas e físicas que deixam grave traumatismo e precisam de tratamento, tanto médico quanto psicológico. Agora, do ponto de vista social, há um esgarçamento da malha social e, sem dúvida nenhuma, um grave comprometimento do núcleo familiar.
É um delito que pode provocar um impacto, como o senhor veio falando agora há pouco, no desenvolvimento, mas também uma repercussão no comportamento, na vida adulta dessa criança que sofre esse abuso, essa
Certamente.
violência, magistrado?
Certamente. Nós temos casos, interessantes que são examinados pelos nossos profissionais psicólogos, para se ter uma ideia. E pessoas que foram abusadas na sua adolescência ou na infância, e por algum motivo o inquérito tenha demorado muito para a localização do réu, que foge, né, do distrito da culpa. Enfim, uma série de questões que podem levar à demora do inquérito, à conclusão do inquérito policial. E essas pessoas, então, vão se manifestar agora como adultos, né? São tão graves as repercussões psicológicas e os traumas trazidos, que estas pessoas, quando se manifestam perante o juízo, o fazem com infantilização. Ou seja, ao se lembrarem dos eventos que passaram na sua infância, agora falam e têm trejeitos, de crianças característicos daquela época, mesmo sendo adultos. Por outro lado, nós observamos que, as mães de crianças abusadas nos relatam que também foram abusados. E as avós também. Atualmente, há uma notícia da ciência, no campo da genética, da epigenética mais especificamente, no sentido de que um abuso sexual pode causar um dano à estrutura do gene. E este dano, que não se sabe ainda as repercussões disso, pode ser transmitidas às próximas gerações.
E quais são os crimes mais comuns contra crianças e adolescentes?
Olha, no âmbito da nossa competência, os crimes mais comuns são crimes de natureza sexual. Então,
Correto.
nós temos aí abusos sexuais, estupros, atentados violentos ao pudor, estupros de vulnerável. Nós temos crimes cometidos, pela internet, exibição de materiais pornográficos cujo conteúdo veicula nudez de crianças. E assim vai.
Exploração do trabalho infantil, pedofilia, prostituição infantil, tudo isso também faz parte desse cenário.
Tudo isso faz parte desse cenário. Mas o que me chama muito a atenção é o número elevadíssimo de abusos sexuais praticados contra crianças e adolescentes. Esses são crimes que realmente, proliferam na sociedade, lamentavelmente.
E como reconhecer os sinais, magistrado, por exemplo, de que uma criança está sofrendo maus tratos ou uma violência sexual?
Bom, eu vou traçar aqui um estudo que foi feito pela Childhood em 2015, que estabelece alguns elementos que podem possibilitar a detecção de possível abuso sexual. Isto não quer dizer que o abuso esteja acontecendo, mas esses elementos podem consistir num indício que demandem um maior aprofundamento. São eles: enfermidades psicossomáticas, como dor de cabeça, erupções na pele, vômitos e outras dificuldades digestivas, doenças sexualmente transmissíveis, diagnosticadas a partir de coceira em área genital, infecções urinárias, odor vaginal, corrimento, secreções vaginais, penianas e até cólicas intestinais, dificuldade de engolir devido à inflamação causada por gonorreia na garganta ou reflexo de engasgo hiperativo e vômitos, baixo controle dos esfíncteres, constipação ou incontinência fecal, entre outros, né? Traumatismo físico, lesões corporais, surgimento de objetos pessoais, brinquedos, dinheiro ou outros bens que estão além das possibilidades financeiras da criança ou adolescente, uma modificação muito grave da conduta, uma ideação suicida, um comportamento agressivo não observado anteriormente, alterações de sono, isolamento e retraimento. Agora, em crianças mais novas, o descontrole da defecação e da micção, quando esses eventos já haviam sido superados. Ou seja, a criança não usa mais fralda e, por um motivo ou outro, começa a perder o controle da defecação e da micção.
Sim.
Isto também pode ser um elemento.
E, doutor Oswaldo, quais são os principais desafios ainda nas áreas de prevenção e enfrentamento desse tipo de abuso infantil?
Olha, num recente estudo do IPEA, constatou-se que dos estupros praticados no Brasil, 70% foram cometidos contra crianças e adolescentes. Agora, durante o período de pandemia, calcula-se que haverá uma grande subnotificação dos casos de abuso sexual. Relata-se, assim, uma subnotificação de cerca de 11,5%. Nós temos como características das vítimas, 81% são do sexo feminino, 50,9% são afrodescendentes. E 75,9% das crianças e adolescentes abusados possuem um vínculo com o agressor. Essas informações são importantes para nós entendermos que a melhor forma de prevenir a ocorrência é o esclarecimento. Os pais precisam ser esclarecidos em relação às circunstâncias que podem favorecer o cometimento desses crimes, para que eles evitem essas circunstâncias, e as crianças devem ser orientadas quanto às investidas que podem sofrer, às situações que não podem ser admitidas, e estarem preparadas e orientadas para imediatamente comunicar aos seus pais sobre uma eventual abordagem. Então, são, digamos assim, orientações aos pais e às crianças para evitar a ocorrência do crime. Esta é a providência mais importante que nós temos, o esclarecimento, porque evita efetivamente a prática do crime. Nós temos casos, por exemplo, de pais que orientaram bem os seus filhos e, quando foram abordados na internet, imediatamente comunicaram aos seus pais. O crime foi reconhecido, mas tentado, ou seja, não ocorreu a lesão ao bem jurídico da criança. E o autor foi responsabilizado. Então, isto seria o ideal. Por outro lado, uma vez cometido o crime, a rigorosa apuração e a aplicação das penas, que são altíssimas, inclusive com a decretação de prisão preventiva de pedófilos, é a solução que tenta reduzir o plexo de atos praticados por esses criminosos. Mas eu diria que a preocupação maior do Estado deve ser com a orientação dos pais e das crianças e adolescentes para prevenir a ocorrência do crime.
E o senhor falou há pouco a respeito de possível subnotificação de denúncias com relação à violência contra crianças e adolescentes, não é mesmo? O que pode estar acontecendo nessa pandemia, nesses meses de pandemia, para que haja essa subnotificação, magistrado?
Olha, os estudos realizados até agora determinam que são possíveis causas da subnotificação. Em primeiro lugar, o isolamento das crianças ou adolescentes. Elas têm uma dificuldade nessa circunstância de manifestar a ocorrência do abuso, que geralmente esses abusos ou são revelados a terceiros ou no ambiente escolar. Então, o isolamento compromete gravemente essa manifestação. Nós temos inúmeros casos em que os adolescentes só conseguiram manifestar os abusos no ambiente escolar. Mesmo porque, em muitos casos, lamentavelmente, as mães ou não acreditam ou não dão maior importância àquela notícia. Também é causa de subnotificação a baixa representatividade na defesa de crianças e adolescentes. Nós não temos ainda consolidados organismos de defesa de crianças e adolescentes tão eficazes quanto outros grupos de proteção. Então, nós precisamos melhorar isso. Nós precisamos de organizações públicas e privadas que representem este grupo de pessoas que estão em estado de evidente perigo ao serem alojada em um ambiente isolado durante a pandemia. E, finalmente, né, a ação repressiva do Estado. Nós entendemos que, como o Estado atua de forma muito rigorosa nos crimes contra crianças e adolescentes, os abusadores, eles procuram a todo tempo evitar que o fato seja, de alguma forma, divulgado. E passam agora, como também tem uma dificuldade de ter acesso físico à criança ou adolescente, passam a desenvolver atividades no âmbito da internet. Então, por exemplo, na Europa, se sabe que durante o período de pandemia houve um aumento de cerca de 25% do número de conexões para download de material impróprio. Isso é sinal de que os abusadores e pedófilos vão buscar acesso a crianças e adolescentes em Facebook, WhatsApp, em outros mecanismos de comunicação pela internet.
Doutor Oswaldo, como então pais ou responsáveis devem estar em alerta para evitar abusos sexuais, violência infantil?
Bom, eu vou fazer aqui algumas recomendações que são apresentadas pelos organismos internacionais. No que toca ao ambiente da internet, os pais têm que entender que ao conferirem acesso aos seus filhos à internet, mediante dispositivos eletrônicos, estão concedendo a eles acesso a um ambiente de risco. Quais são esses ambientes de risco, de maior risco? Plataformas de jogos online, redes sociais e chats. Mecanismos de conversa, que permitem aproximação ou encontros, inclusive. E quais seriam os mecanismos de supervisão que os pais podem desenvolver?
Sim.
O mais importante é o diálogo. Os pais devem repassar aos seus filhos os perigos no acesso ao ambiente da internet. Um diálogo bem franco, sem esconder nada. Deve também estabelecer quais são os limites do corpo e quais locais do corpo não podem ser tocados por terceiros de forma nenhuma. E quais as condutas a serem tomadas em caso de percepção de algo errado. Então, a criança ou adolescente sabe qual é a conduta errada e sabe como proceder, ou seja, levar imediatamente ao conhecimento dos seus pais. E os pais, por sua vez, devem levar imediatamente ao conhecimento da autoridade policial, ou seja, ao delegado de polícia especializado. Devem ser também estabelecidas regras para o uso desses mecanismos. e evitar a todo custo a terceirização dos cuidados dos seus filhos. Os pais devem ter a consciência de que devem monitorar constantemente o comportamento dos seus filhos durante a navegação. Por exemplo, quais os horários dessa navegação? Com quem estão conversando? A criança, o adolescente, apresenta um comportamento arredio ou uma atitude de esconder os seus acessos? Isso é suspeito. Também o excesso de permanência. Isto também deve ser verificado. Então, a observação desses fenômenos pode levar à intervenção do pai.
E quem reconhecer ou suspeitar, né, além dos pais, dos responsáveis, suspeitar de violência contra criança e adolescente, quais os canais para denúncias, magistrado?
O canal mais adequado para a notícia de um possível abuso é a delegacia de polícia. Nas grandes capitais, você vai encontrar, via de regra, uma delegacia especializada. E por que isso? A legislação recomenda que a criança não seja ouvida ou não se manifeste para muitas pessoas. Por quê? Porque isso pode representar uma revitimização.
Sim.
Né, da criança, ela vai ter que se lembrar do abuso sofrido, do comportamento agressivo contra ela praticado, pode representar uma revitimização, mas também pode comprometer o meio probatório, porque quando pessoas não especializadas conversam com uma criança abusada, podem incutir sem querer lembranças inexistentes na criança. E, por outro lado, podem também inibir a manifestação da criança. Qualquer coisa, qualquer restrição, ou qualquer reparo que seja feito, ou qualquer suspeita sobre a veracidade da manifestação da criança, pode causar um trauma nessa criança. E aí você terá o comprometimento. E, por exemplo, você pode ter casos de pedófilos que abusam esta criança e possivelmente estão abusando outras crianças. Você prejudica a investigação. Ao levar a criança ou adolescente diretamente à delegacia, lá será feita uma escuta especializada por psicólogos. E quando não houver esses psicólogos na delegacia, o delegado pedirá ao juiz que produza um depoimento especial antecipado também com o recurso de psicólogos ou de pessoas capacitadas, evitando esse comprometimento da prova. Também, não sendo o caso, não sendo possível o imediato encaminhamento do caso para uma delegacia de polícia, então pode se apresentar ao conselho tutelar. Mas isto apenas na impossibilidade de que isso seja encaminhado imediatamente à delegacia de polícia.
E há uma necessidade também de um engajamento maior da sociedade como um todo, eu estou me referindo, para que mais mudanças significativas aconteçam, magistrado?
É indispensável o engajamento social. Nós que militamos nessa área percebemos o quanto as pessoas ainda não dispõem de conhecimento sobre a realidade do abuso sexual contra crianças e adolescentes e outros crimes também praticados. Quando eu ingressei nesta vara especializada, eu já tinha cerca de 20 anos de experiência na magistratura, inclusive na área criminal, mas eu fiquei realmente surpreso com as informações que eu fui compilando. Então, a sociedade precisa se informar, saber que isto existe e também saber como detectar possíveis circunstâncias que indicam, talvez, um abuso, para poderem tomar uma postura adequada para evitar que ou se continue a prática dos crimes ou que se evite a prática desses Por exemplo, existem estudos sobre o perfil de abusadores. Né? Então, no âmbito do abuso sexual, por exemplo, agora eu vou dando o perfil do abusador.
Correto.
Em grau de maior incidência, da maior para menor.
Perfeito.
Então, por exemplo, padrastos, maior número de incidência, avós e tios, terceiros em ambientes sociais e religiosos, pais e, finalmente, mães. E os abusadores, geralmente, são pessoas insuspeitas. Você jamais diria que aquela pessoa seria um abusador. Inclusive, as testemunhas, geralmente, falam assim, nossa, eu jamais imaginaria. Porque são pessoas sem passagem policial, são pessoas que possuem emprego, uma boa cultura, né, boas relações sociais, boas relações de trabalho. São pessoas insuspeitas e, muitas vezes, no próprio núcleo familiar. Então, a sociedade precisa se engajar em um processo de informação.
Sim.
Essa informação fará toda a diferença. E, ao mesmo tempo, colaborar com o trabalho das autoridades, né, dos delegados de polícia, dos promotores e de magistrados, levando eventuais suspeitas às autoridades para apuração. Pode ser que não seja nada. Isso vai ser apurado de forma sigilosa, mas pode ser que seja algo realmente que demande uma maior investigação.
Doutor Oswaldo, fique à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o tema que nós discutimos hoje aqui, a violência infantil.
Bom, como consideração geral, eu creio que a sociedade, aos poucos, precisa se conscientizar desta realidade. Os danos sociais e familiares decorrentes de crimes, né, ou da violência praticada contra crianças e adolescentes, muitas vezes produz efeitos deletérios, com alteração de opções sexuais, com redução da capacidade cognitiva, com graves traumas, ingresso em depressão por longo tempo, prejudica no aspecto escolar, no aspecto profissional, da relação com a família e com terceiros, esgarçando completamente o tecido social. Então, é muito grave. Mas a boa notícia é que, além de uma rigorosa apuração que é feita atualmente pelas autoridades em todo o Brasil, né, de forma muito séria e eficaz, sabemos que as informações ou as orientações aos pais e às crianças e adolescentes são elementos que podem, em uma grande gama de casos, evitar a efetiva ocorrência desses crimes. Então, este é, talvez, o grande caminho para que a sociedade possa, aos poucos, reduzir e conter ao máximo possível a violência praticada contra crianças e adolescentes. Só para encerrar, nós temos uma situação muito complexa, que é a violência intrafamiliar, ou seja, pais que usam de violência física contra seus filhos. Muitas vezes o que nós observamos é que os pais tiveram um tratamento mais violento pelos seus próprios pais no passado e assim aprenderam a se conduzir em relação com seus filhos. Então, às vezes, seria interessante uma consulta com profissionais qualificados para que os pais saibam como proceder com seus filhos, possam reduzir o grau de violência e aumentem o diálogo com seus filhos para criar um ambiente mais rico, mais fértil, né? Deixando para trás algumas práticas, né, que eram comuns, né, e que hoje são desnecessárias. Então, às vezes, uma orientação profissional com psicólogos, com profissionais da área, para saberem como proceder com seus filhos, como conversar com seus filhos, né, como desenvolver um trato mais aberto e mais profícuo com os seus filhos.
Muito bom. E eu quero agradecer novamente a sua presença hoje aqui no programa. Muito obrigada.
Eu que agradeço enormemente o convite. Mais uma vez para me manifestar.
E até a próxima, magistrado.
Até a próxima.
E eu quero agradecer também a sua sintonia. Sou Patrícia Armentano, apresentei hoje aqui o programa Justiça para Todos e falei sobre a violência contra crianças e adolescentes. Nosso convidado, magistrado Oswaldo Canela Júnior, ele que é diretor do Fórum da Vara de Infrações Penais contra Crianças, Adolescentes e Idosos. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.